dos 5 cantos do mundo.
Já não falo com o António Torrado há um mês e hoje vou matar saudades. António Torrado é o diretor da Rádio Latina, a rádio de maior audiência naquelas paragens, e às quartas-feiras ele perde um bocadinho do seu tempo para falar em direto na tarde da RDP Internacional. António Torrado, bem-vindo, meu amigo!
Ok, muito obrigado, mas não é frete nenhum falar contigo e falar para os portugueses espalhados pelo mundo. É sempre um enorme prazer, pelo menos da minha parte. Espero que quem nos está a ouvir também goste destas conversas e das notícias do Luxemburgo. Me sinto sem falar, mas pois, mas são férias, não é?
Claro. Bom, vieste a Portugal, mataste saudades, e quando regressaste, que diferenças encontraste no Luxemburgo?
Epá, é assim, matei saudades em Portugal da família, também do sol, não é? Porque o sol aqui é só de vez em quando, embora cala-te boca, porque tem estado bom tempo agora nos últimos 3 dias e tem estado aqui um solinho porreiro e um calor. Mas pronto, quando cheguei a Luxemburgo encontrei tudo muito parado, porque eu já fui no mês de julho e aqui o mês de agosto é muito, muito parado. Há aquela história das férias coletivas, sobretudo para quem trabalha na construção civil. E são férias coletivas, ou seja, toda a gente vai de férias ao mesmo tempo no mês de agosto, e o mês de agosto acaba por ser um mês muito porreiro para se viver aqui no Luxemburgo, para se estar, porque não há trânsito, há pouca gente. Foi porreiro, estava bem o Luxemburgo. Entretanto, as notícias aqui deste início de setembro no Luxemburgo estão a ser dominadas por uma polémica devido à detenção de um conhecido delinquente, um indivíduo já bastante conhecido da polícia, que foi detido por vários agentes de uma empresa de segurança privada, e que é uma empresa com segurança privada, como é que eu ia dizer? A Presidente da Câmara aqui do Luxemburgo, sentindo falta de policiamento em certas zonas, contratou uma empresa de segurança daquelas tipo Securitas, passando a publicidade, para dar umas voltinhas e para vigiar os bairros aqui mais problemáticos do Luxemburgo. E o que aconteceu basicamente foi que o pessoal que vende droga, sobretudo, não está a gostar muito destas passagens destes agentes de segurança, e então insultam-nos e algumas vezes até se atiram eles e tudo. Desta vez, ao passarem, um indivíduo tentou agredir um segurança, iam com um cão, e o cão mandou o indivíduo ao chão e deu-lhe uma dentada numa perna, de maneira que tem sido para aqui um vestavias de conversa dos partidos políticos adversos à Presidente da Câmara de Luxemburgo, das associações de direitos humanos, das associações que apoiam os mais desfavorecidos, enfim, tem sido para aqui um monte de críticas. Mas olha que ela veio dizer que nada disso não pode ser visto assim, porque não vai deixar que os delinquentes e que os traficantes de droga tomem conta da cidade, claro, e que não deixem passar a polícia ou as seguranças nos sítios em que querem passar e em que têm que fazer. De maneira que deu aqui uma boa resposta a esta malta toda que ficaram naquela de agora como é que vai ser? Complicado, não é?
Sim.
Pronto, isto é esta polémica que está agora aí em vigor e vamos lá ver. Eu tenho aqui umas notazitas, já irei aqui à procura delas para te dizer exatamente o que é que ela disse, porque é muito engraçado. Mas primeiro gostava de começar aqui pela história da Covid, porque efetivamente pós-férias aumento de casos de Covid aqui no Luxemburgo, não é? Há uma nova versão da lei Covid que deve entrar em vigor aqui em setembro e, entretanto, o vírus continua por aí a circular, felizmente sem fazer novas vítimas. Mesmo assim, de acordo com o último relatório publicado ontem pela Direção de Saúde, desde março de 2020 faleceram 832 pessoas, o que não é pouco para um país com 500 e poucos mil habitantes.
Claro,
dos 6.021 testes realizados nas últimas 24 horas, 113 deram positivos, cá está aqui um aumento. Entretanto, o primeiro-ministro Xavier Bettel deu uma pedrada no charco, afirmando que não vai ser a maioria da população que vai pagar por uma minoria não vacinada que deseja usar os Covid-check apenas por conveniência. Ou seja, como sabes, há por aqui uma polémica, sobretudo em França, depois do Gilets Jaunes, veio uma série de gente a manifestar-se, que não querem os passaportes, que não querem ser vacinados, etc. E aqui o primeiro-ministro disse logo que não, não vai ser toda a população que vai pagar por aqueles que não querem entrar no esquema de serem vacinados, etc. E a primeira solução a ser implantada para obrigar então os mais renitentes a aceitarem a vacinação é que o rastreamento por PCR vai passar a ser pago. O governo quer ver toda a gente vacinada e aumentar assim o modo, aumentar a vacinação de modo a ganhar então esta corrida, que é uma autêntica corrida contra o relógio, contra o vírus. Esta decisão é aliás uma mudança de paradigma numa crise de saúde, onde até agora tudo o que dizia respeito à Covid aqui em Luxemburgo era grátis. Por isso, a partir de dia 15, penso que esta história dos testes Covid vão passar a ser pagos. E cá está a mexer na carteira, o governo pretende trazer de volta à vacinação aqueles que se contentaram, digamos assim, de frequentar em regime de bar aberto os centros de teste em larga escala, para terem então os Covid checks validados e para poderem entrar nos sítios e fazerem a sua vida normal, que agora é com passaporte ou então com Covid check válido. A pandemia, entretanto, olha, deixa-me ver aqui, eu tenho aqui umas estatísticas, vem mudar os hábitos de consumo de quem vive aqui no Luxemburgo. A última publicação do Instituto de Estatísticas de Luxemburgo, o Statec, destaca a mudança de hábitos de consumo dos residentes em face destas inúmeras restrições do ano passado para combater a pandemia. O estudo não diz se cozinhar em casa é mais agradável do que comer uma sanduíche entre duas reuniões ou comer fora, mas mostra sim as dificuldades pelas quais passaram os profissionais da restauração durante este tempo em que estiveram fechados e depois abertos, mas com restrições. Pormenores, um residente na compra de alimentos gastou em média 7 mil euros em 2020, ou seja, mais 23% do que em 2019. Em restaurantes gastou apenas 2.500 euros, isto estou a falar por ano, ou seja, menos 34% do que em 2019. É uma prova aqui do entusiasmo pela comida caseira. Os clientes também gastaram mais com pequenos eletrodomésticos, com uma média de 168 euros por ano na compra de eletrodomésticos, ou seja, um acréscimo de 58,6% ao longo do ano. A terminar aqui esta análise do Statec, que tem aqui muitas coisas, a esta, mostra que está um déficit de venda de álcool na hotelaria, não é? E que em casa, sim, os residentes gastaram em média 727 euros por ano em bebidas alcoólicas durante demais, 2020, não? Contra 414 em 2019. A ver, o pessoal
bebeu-se muito mais, não é?
Os restaurantes fechados não deixaram beber copos.
Claro.
Olha, a tendência é a mesma para os combustíveis, gastou-se muito menos combustível, a 941 euros por habitante contra 1.156 euros por ano de combustível que se gastou em 2019. Estás a imaginar? 1.000 e tal euros de combustível por ano.
As pessoas não circulam, não é? E não circulando não se...
Pois foi isso, tiveram parados durante muito tempo, gastou-se muito menos dinheiro em gasolina, o que não é mau porque também houve muito menos poluição. Por fim, o entusiasmo pelas bicicletas também foi bastante evidente. Ora bem, a despesa média de 624 euros contra apenas 129 euros um ano antes na compra e na reparação de bicicletas. Bom, fora o Covid, posso voltar então aqui, acho que já encontrei aqui o que disse a burgomestre do Luxemburgo relativamente àquele incidente com o delinquente.
Deixa-me só fazer uma pergunta.
Diz.
Do ponto para nós percebermos, a função da senhora é o quê? O presidente da Câmara? Presidente da Câmara, é isso?
É, burgomestre é presidente da Câmara Municipal, exatamente, okay, aqui da capital do Luxemburgo. Chama-se Lidi Poffer, é assim que se chama. Bom, então ela, em resposta às mais diversas críticas, já apanhei aqui o papel, disse que esta situação resultou de mais um caso de intimidação de seguranças. Os revendedores de droga intimidam e assediam os guardas de segurança e até os street workers, as pessoas da Câmara que trabalham na rua, a limpar as ruas, etc. E disse que tem mais de 24 vídeos onde essas situações são evidentes e que essa violência é agora diária. Os traficantes, diz ela, estão a começar a defender o seu território, que é uma situação muito, muito preocupante. E deixou no ar algumas perguntas aos críticos. O que é que deveria ser feito? Renunciar na frente deles? Desistir? Entrar no jogo deles? Devemos provar que eles estão certos? E pois é, isto é precisamente o que não devemos fazer, não podemos fazer, disse a burgomestre, que respondeu e bem a toda esta gente que a criticava. Dizendo também, e fechando, que
estão a trabalhar no aspecto social porque têm consciência da miséria humana que está por trás deste problema da delinquência, não é? Não podemos, no entanto, esquecermos, principalmente, disse ela, da qualidade de vida dos outros cidadãos que está em perigo. E cá está.
Muito bem.
É o regresso das férias aqui, sim, ao Luxemburgo, muito mais trânsito, o aumento do gasóleo agora a 1,23€.
Sim.
Recordo que ainda há aqui há pouco tempo andávamos
era
ali
um
euro e poucas
xícaras. Um euro, não é? Sim.
E a gasolina a 1,37€. Não sei como é que vamos fazer, porque os salários não aumentaram por aí além e os carrões continuam a beber gasolina que nunca mais acaba.
Muito bem. Torrado, nós voltamos a conversar na próxima semana. Um grande abraço, bom regresso, muito obrigado. Gostei imenso de conversar contigo.
Um abraço também para ti e para todos os portugueses espalhados pelo mundo e cá estaremos quarta-feira que vem para falar daqui do Luxemburgo e das suas vicissitudes.
RDP Internacional. Portugal aqui tão perto.